paz do Senhor, irmãos. Vamos orar um pouquinho? Feche os seus olhos. Nós vamos orar, vamos falar com o Pai. Senhor, nosso Deus e Pai, nós agradecemos o Senhor, Pai, por estar aqui congregados, por poder vir ao templo, por estar, meu Deus, em Tua presença no santuário do Senhor. Nós agora, em o nome de Jesus Cristo, oferecemos ao Senhor cânticos, louvores, adoração, porque a Ti reconhecemos que é digno da nossa adoração e a glória para sempre. Agora, Pai, no nome de Jesus, fala conosco nesta noite, na palavra do Senhor, que o Espírito Santo do Senhor, que sabe exortar, consolar, que sabe, meu Deus, nesta noite libertar, confortar o coração do Teu filho e da Tua filha. Venha ministrar nesta noite. Vem, meu Deus, porque nós estamos com sede do Senhor, fome do Senhor, fome da Tua palavra. Nós precisamos do Senhor, nós precisamos da graça, nós precisamos da unção do Espírito do Senhor nesta noite. Pai, no nome de Jesus, santifica todo esse momento especial que estamos aqui, purificando cada mente, cada coração, e que a Tua palavra, a palavra do Senhor, meu Pai, que liberta, que transforma, que alimenta, nesta noite, venha abençoar o Teu povo aqui congregado. Abençoar também os nossos irmãos que estão em casa, Jesus. Oh, Pai, unge cada um, e o Senhor seja glorificado em nossas vidas, em o nome de Jesus, digam amém. Amém. Podeis estar assentados, em nome de Jesus. Abram as vossas Bíblias no Salmo 90. Abram a Bíblia no Salmo de número 90. Irmãos, nós vamos falar nessa noite sobre refugiar-se em Deus. Amém? Refugiar-se em Deus. E muito importante nós observarmos essa palavra. Nós estamos na última quarta-feira do ano de 2016. Nós vamos virar o mês de dezembro para o mês de janeiro. Encerra-se um ano, começa-se outro. Na verdade, queridos, os dias, eles seguem, tanto 16 como 17, é apenas uma sequência. Mas nós temos uma cultura que, ao chegar dezembro, parece que tudo vai fazendo uma analogia, uma soma daquilo que se fez, e como se um novo sonho ressurge para se recomeçar um novo ano. Mas é uma vida que se segue. Na verdade, nós precisamos todos os dias renovar a nossa fé. Jesus disse, basta cada dia o seu mal. Não está lá no Sermão do Monte? Jesus dizendo assim, basta cada dia o seu mal. Na verdade, nós precisamos buscar o refúgio todos os dias. Como temos então essa cultura, né, que está em nossa volta, eu quero meditar nessa palavra, refugiar-se em Deus. Salmo 90, versículo 1, vamos ler em nome do Senhor. Senhor, Tu tens sido nosso refúgio de geração em geração. Antes que os montes nascessem e se formasse a terra e o mundo, de eternidade a eternidade, Tu és Deus. Tu reduzes o homem ao pó e dizes, tornai filho dos homens. Por mil anos aos Teus olhos, são como o dia de ontem que se foi, e como a vigília da noite. Tu os arrasta nas torrentes, são como um sono, como a relva que floresce de madrugada. De madrugada viceja, floresce, à tarde murcha e seca. Pois somos consumidos pela Tua ira e pelo Teu furor. Conturbados, diante de ti puseste as nossas iniquidades, e sob a luz do teu rosto os nossos pecados ocultos. Pois todos os nossos dias se passam na tua ira. Acaba-se os nossos anos como um breve pensamento. Os dias da nossa vida sobem a 70 anos, ou, em havendo vigor, a 80. Neste caso, o melhor deles é canseira e infarto, porque tudo passa rapidamente e nós voamos. Quem conhece o poder da tua ira e a tua cólera segundo o temor do que é devido? Ensina-nos a contar os nossos dias, para que alcancemos coração sábio. Volta-te, Senhor, até quando tem compaixão dos teus servos. Sacia-nos de manhã com a tua benignidade, para que cantemos de júbilo e nos alegremos todos os nossos dias. Alegra-nos por tantos dias quanto nos tem afligidos, por tantos anos quanto suportamos a adversidade. Aos teus servos apareçam as tuas obras, e aos seus filhos a tua glória. Seja sobre nós a graça do Senhor, nosso Deus. Confirma sobre nós as obras das nossas mãos. Sim, confirma a obra das nossas mãos. Digam amém, irmãos. Queridos irmãos, este salmo, ele é o salmo escrito por Moisés. Ele é uma, na verdade, ele é uma oração, né? Que Moisés, ele fez a Deus. Moisés já estava numa idade madura. Ele que viveu 40 anos no palácio, ao lado de Faraó, formado em toda a ciência do Egito. Quando completou 40 anos, vendo o sofrimento do povo hebreu, que eram os seus irmãos, Moisés não suportou ver o sofrimento deles. Então Moisés, ele decidiu, com a força do seu braço, né, lutar. E ele até destruiu-se um egípcio. E aí, quando Moisés viu que todo aquele juízo do egípcio viria sobre ele, ele foge para o deserto. E quando ele vai para o deserto, ele vive 40 anos no deserto. Quando ele completa os 40 anos no deserto, Deus vem e aparece para ele. O Senhor fala: Moisés. Quando Moisés ouve aquela voz, se aproxima da sarça ardente que queimava como fogo naquele lugar, a voz de Deus fala para ele: Moisés, tira a sandália dos seus pés, porque o lugar que estás é santo. E Deus fala para ele: Moisés, vai libertar o meu povo que está no Egito. Moisés questiona, fala: Deus, eu não posso ir, eu sou um homem pesado de língua. Ele era um homem gago, tinha dificuldade, né, para falar. Mas o Senhor falou para ele: Moisés, foi eu que fiz a boca. Desce no Egito e liberta o povo. Queridos irmãos, então Moisés obedeceu à voz de Deus. Moisés e Arão vai libertar o povo. 40 formado em ciência, 40 formado no deserto. Gostaria que você pensasse nessa noite na diferença de 40 anos dentro de um palácio da maior potência do mundo. Porque o Egito era a maior potência do mundo. Estados Unidos. Vamos imaginar a Casa Branca, lá o palácio do, né, que foi o Obama, agora nem sei o nome direito do homem que está lá. Mas, queridos, a maior potência era o Egito na época. Moisés foi formado ali 40 anos. Mas ao querer fazer a obra de Deus por si próprio, ele vai agora 40 de deserto. Qual é a diferença de um palácio e de um deserto? Irmãos, no palácio você tem tudo. E no deserto você tem que aprender a conviver com a escassez. Você tem que aprender a conviver com as dificuldades. Agora, queridos, e Moisés foi treinado ali. Eu quero dizer para você, nesse ano de 2016, às vezes você viveu momentos que você se sentiu num palácio. E você passou momentos que você se sentiu no meio de um deserto. E você passa momentos na sua vida que você se vê assim. Agora Moisés, ele tem 40 de Egito, né, de palácio, 40 de deserto. E Deus fala para ele, tira o povo. Ele vai ser líder de mais de 1 milhão de pessoas. Ele vai lá libertar o povo. E agora ele vai profetizar para Faraó, né, o presidente lá daquele estado. Imagina alguém chegando e dizendo, né, para o presidente dos Estados Unidos, ó, agora esse povo tem que sair daqui. E ele resiste, fala, não, aqui quem manda é eu. Ninguém vai sair daqui não. E aí, bom, vem a primeira praga, vem a segunda praga, vem a terceira, vem a quarta, vem a quinta, até chegar na décima, aonde o rei do Egito fala assim, vai embora daqui, eu não quero mais vocês aqui. E agora ele sai, irmãos, com 80 anos de idade, com mais de 1 milhão de pessoas, e ele vai cruzar o Mar Vermelho. Amém? Às vezes você acha que a tua jornada acabou. Você viveu tantos anos num lugar, tantos anos no outro. Mas agora eu acho que eu já completei minha fase. Eu não tenho mais nada para fazer. Não, querido. E na tua frente ainda tem um mar. E atrás de você tem 1 milhão de pessoas dizendo, o que nós vamos fazer agora? O exército inimigo está vindo aí atrás, cara. O que você vai fazer com a gente? Você tirou a gente de lá. Irmãos, nós nos vemos assim muitas vezes. Nós ficamos assim. Mas nós temos um Deus. Temos um Deus que o mar não impede ele. O vento não é problema para ele. Deus é Deus. Moisés, a Bíblia diz que ele clamou ao Senhor. E quando ele clamou ao Senhor, ele ouve a voz de Deus, ele estende aquele cajado, aquele mar abre, o povo passa, Miriam, sua irmã lá do outro lado, celebra uma festa para o Senhor. A Bíblia diz que Miriam, tem até o cântico de Miriam, ela toca o pandeiro, eles cantam, eles celebram, eles dançam, eles glorificam a Deus. Mas para onde eles estão entrando? Para o deserto. Israel ia cruzar o deserto para chegar na terra prometida. Eu quero que todos nessa noite refletam. Sua vida. Se você está no palácio, se você está no deserto, se você está no fogo cruzado, não importa onde você está, o mais importante é você estar debaixo da mão de Deus. Você está entendendo, irmão? Não importa a situação que você está. Você pode estar no finzinho da vida. Você pode estar assim, quase fechando os olhos para morrer. Mas você está com a vida debaixo da mão de Deus? Fica tranquilo, querido. Fica em paz. Se você não está, conserta, ora, pede perdão. O povo de Israel sofreu no deserto, por quê? Porque eles pecaram. A Bíblia fala aqui no Salmo 90, esse Salmo, Moisés, na sua oração, ele reconhece a Deus. Ele fala assim, Senhor, Tu tens sido nosso refúgio. Porque em todas essas situações, ele se refugiava no Senhor. Nos 40 anos que ele viveu a ciência, Deus foi o refúgio dele. Nos 40 anos que ele ficou no deserto, pastoreando, Deus foi o seu refúgio. Onde ele se casou, onde ele conheceu sua nova família. Deus foi o seu refúgio. E agora, para libertar o povo? Deus é seu refúgio. E agora, diante do mar? Deus é seu refúgio. Quando ele tem a vitória, ele atravessa o mar do outro lado, Deus continua sendo o seu refúgio. Porque eles celebram, eles cantam, Deus continua sendo o seu refúgio. E agora ele tem que liderar mais de 1 milhão de pessoas, Deus continua sendo o seu refúgio. O que é importante para ti é que o Senhor seja sempre o teu refúgio. A quem você se refugia? Aos pés de quem você chora? Para quem você canta? A quem você celebra? A quem você reconhece? Irmãos, não são os homens que exaltam? E nem os homens também têm a capacidade de humilhar. Porque verdadeiramente quem exalta é o Senhor, e verdadeiramente quem abate é o Senhor. Amém, queridos? Então tema Deus, se refugie no Senhor, tenha confiança, acredite, ore, independente de ser final de ano, começo de ano, celebre, cante, ore. Mas pastor, o meu momento é de choro. Chore, mas chore com Deus. Chore com Jesus, fale com Ele. Pastor, eu estou insatisfeito com o meu salário, com a minha casa, com o meu patrão. Ele é um sanguessuga. Fala para Deus. Senhor, meu patrão sanguessuga, tem misericórdia dele. Ora por ele. Seu empregado, o cara não quer trabalhar, mas quer ganhar bem. Não quer cuidar das coisas, mas quer ser bem cuidado. Coloca na mão de Deus. Ore, confie. Eu gostaria que você refletisse nessa noite o que esse homem passou. E ele diz, de geração em geração, o Senhor tem sido nosso refúgio. Uma geração para o judeu é 40 anos. Moisés viveu 3 gerações, porque ele viveu 120 anos. 40 na ciência, 40 no deserto, 40 liderando o povo. Caminhando com eles, em meio à dificuldade, em meio também experimentando milagres. Irmãos, muitas pessoas que oram, ficam pedindo milagre. Cuidado ao pedir milagres. Porque Deus vai fazer milagre em qual situação? Difíceis. Quando o povo gritou por milagres, o povo estava numa escassez tremenda. Deus teve que mandar maná. Deus teve que ferir uma rocha. Por quê? Porque o povo estava sedento. Então cuidado como você ora. Reconheça Deus, reconheça o Senhor, amém? Moisés, ele reconheceu esse homem, irmãos. Ele preferiu estar na presença do Senhor. A Bíblia fala em Hebreus, capítulo 11, versículo de número 25. Vamos lá em Hebreus 11, versículo 25. Aliás, versículo 24, perdão, irmãos. Põe no 24 aí, ó. A Bíblia fala assim, ó, pela fé, Moisés, quando já homem feito, recusou ser chamado filho da filha de Faraó. Você tem ideia o que que é isso? Hebreus 11, 24. Pela fé, Moisés recusou ser chamado filho da filha de Faraó. Ele tinha uma fé tão grande, uma confiança. E no versículo 25 fala, preferindo ser maltratado junto com o povo de Deus, a usufruir prazeres transitórios do pecado. Irmãos, o pecado te dá prazer. Olham todos para mim agora. Deixa eu falar umas coisinhas aqui. O pecado dá um pouco de prazer, sim. Tomar refrigerante demais, vocês acham que é pecado ou não? Quem acha que é pecado, fala amém. Toma uma coca de 2 litros por dia, você vai ver onde você vai parar. Você vai viver o efeito dela. Coca-Cola é ruim? É ruim, irmão? Quem já tomou muita cerveja aqui? Vocês estão com vergonha de levantar a mão? Por quê? Confessa, senhor. Eu já tomei. Cerveja é ruim? Não é. Geladinha é boa. Mas qual é o benefício? E qual o resultado dela? Eu conheço gente que morreu, conheço gente que matou outro, conheço pessoas que deu prejuízo, conheço famílias que foram destruídas, conheço lares que foram acabados por causa dessa amargozinha. E como diz alguns caipira, e também a marvada, a branquinha. Uma caipirinha gelada é ruim? Não é. Cocaína. Você acha que cocaína é ruim? Não é. Mas qual é o efeito da cocaína? Qual é o efeito que a droga produz? É o poder transitório do pecado. Sexo. É horrível o sexo. Ninguém gosta aqui, né? Com todo respeito ao solteiro, vocês vão aprendendo. Ó. Sexo. Ninguém gosta. É uma coisa horrível, não é? Não, Deus criou o sexo por prazer. Mas o sexo é algo que precisa ser administrado. É maravilhoso. Só que, por essa loucura, muitos engodados se destroem. É o prazer transitório do quê? Do pecado. Nada disso é ruim. Maconha. O cara puxa. Vê tudo colorido. Né? Mas qual o resultado? É o prazer transitório do pecado. É o prazer transitório do pecado, irmãos. Isso é muito rápido. É um efeito muito rápido. Queridos, não vale a pena. Amém? Vocês estão entendendo? Não vale a pena. Melhor é estar na presença de Deus. Melhor é ser perseverante na presença de Deus. Então, esse Moisés, ele tinha tudo na mão. Ele era príncipe do Egito. Mas ele falou, olha, essa vida não me serve. Para nós, querido, nós não precisamos ser príncipes do mundo. Nós precisamos ser príncipes de Deus. Quero que você entenda nessa noite. Por isso que eu estou pregando para você e dizendo, seja qual for a tua situação, o bom é ser príncipe do Senhor. O bom é estar na presença do Senhor. Decida a tua vida nesta noite. Decida, querido. Você, alguém na fila do mercado, disse para o dono, Senhor, o Senhor entrega a sua vida a Jesus e todos os seus problemas vão acabar. Eu atrás disse, não vai acabar não. Uai, pastor, que isso? Eu estou evangelizando um homem, o senhor falou, nunca teus problemas vão acabar. Quem falou que entregar a vida para Jesus vai acabar o problema? Se o próprio Cristo disse, no mundo tereis o quê? Vocês vão ter aflição no mundo. E o que, que Jesus manda a gente ter, irmãos? Jesus manda a gente ter bom ânimo. Olha, vocês tenham bom ânimo. Eu venci. Então vocês têm que ter bom ânimo, porque vocês também poderão vencer. Esse negócio, entrega a tua vida a Jesus, acaba todos os seus problemas. Quem falou isso para você, mentiu. Você vai passar lutas, você vai passar dificuldades, você vai passar problema, mas a tua fé em Cristo, a tua perseverança, debaixo da presença, da bênção do teu Senhor, você vai vencer. Você vai ter vitórias. Você vai se refugiar em Deus. No momento do choro, Ele vai te consolar. No momento da fraqueza, Ele vai te fortalecer. No momento da perda, Ele vai trazer para você o que você precisa.
O Elias, o profeta, irmãos, Deus falou para ele: Elias, você vai esconder a tua vida lá no ribeiro de Querite. Eu vou mandar para você um corvo que vai te alimentar. De manhã o corvo trazia comida para Elias e de tarde o corvo trazia comida. Deus não podia pegar um cara rico, uma pessoa riquíssima e sustentar Elias, irmãos. Por que que Deus mandou um corvo, pastor? Umas coisas doidas. Por que um corvo sustentar aquele homem? É porque Deus é tão lindo e tão grande que ele usa as coisas mais pequenas. É nos pequenos frascos que estão os grandes perfumes. E nessa noite você pode estar achando você o mais pequeno, o mais miserável, o mais sem condição, porque às vezes você falhou, errou, em um momento transitório da tua vida você falhou. Querido, Deus conhece a tua estrutura. E Ele é o Deus que te chama nessa noite para te refazer, para te abençoar, para te sustentar, para te capacitar. Querido irmão, tudo depende da tua escolha. Moisés escolheu servir a Deus. O que que você escolhe nessa noite? É a escolha. A escolha tem poder. É a decisão. É escolher. É verdade que quando escolhemos a Deus, escolhemos o caminho da obediência. É verdade que quando escolhemos a Deus, abnegamos muitas coisas em nossa vida. Mas nessa abnegação, vem as bênçãos. Quando nós deixamos de viver momentos transitórios, nós estamos conquistando momentos eternos com Deus. É diferente, irmãos. O pecado é transitório. Vamos figurar isso melhor na nossa mente. Exemplo que nós vamos ver na Bíblia. Paulo disse à igreja de Coríntios assim, que a carne e o sangue não herdará o reino de Deus. Amém? Por que Paulo disse que a carne e o sangue não herdam o reino de Deus? Porque o pecado reside na carne e no sangue do homem. O pecado está na natureza adâmica que o homem herdou de Adão. Mas o espírito do homem que se entregou a Cristo, que se abnegou o seu espírito, e ali ele crucificou-se, ele abraçou a herança da vida eterna. Ele abraçou a Cristo, querido. Que isso nos dá a entender? Que o espírito do homem é recriado como nova criatura. O espírito do homem é recriado. Então o homem passa a viver uma nova vida no espírito. A carne sempre propensa ao pecado. A carne sempre propensa ao erro. A carne é cobiçosa, invejosa. Ela é cheia de maledicência. As obras da carne, irmãos, elas são inimizade, porfias, cóleras, né? Iras. Essas são as obras da carne. Mas a obra do Espírito, que é a obra regenerada pelo Espírito de Deus, é uma obra que leva o homem a se refrigerar nas coisas do Senhor. Moisés reconheceu isso. Ele se refugiava em Deus quando ele escolheu ser maltratado com o povo hebreu. E ele deixou de lado a vida transitória, porque ele acreditava na eternidade. Isso aqui é muito rápido. Vou terminar essa pregação, que o tempo passa muito rápido. Volta no Salmo 90 e põe o versículo de número 12 aí. Salmo 90, versículo 12. Moisés, na sua oração, fala assim para Deus: ensina-nos a contar os nossos dias, para que alcancemos coração sábio. Irmãos, os nossos dias são contados, são ou não são? O poeta diz que todos os nossos dias estão contados na presença do Senhor. Quando nós ainda éramos informes,
o Senhor já nos conhecia. Quando a palavra ainda não me chegou à boca, o Senhor já sabia o que eu ia falar. Então os nossos dias são contados. E todos os nossos dias estão escritos no seu livro. Quem pode dizer amém? Então Moisés está dizendo, Senhor, ensina-nos a contar os nossos dias. É Deus que vai te dar a sabedoria que você precisa. Porque em todos os momentos nós precisamos de sabedoria. Por exemplo, um homem sem sabedoria, na sua maior vida plena de alegria, se ele não tiver sabedoria, o que, que ele faz com a alegria dele? Tem gente que não pode montar num Fiat 147 que ele perde o juízo. Tem que ter sabedoria para dominar as coisas. E se o homem não tiver sabedoria no momento da angústia? Porque quem está livre da angústia? Ninguém. Tem que ter sabedoria. Tem que ter sabedoria na conquista, tem que ter sabedoria na perda. Amém? Então Moisés diz, ensina nós a contar os nossos dias. Para quê? Para que nós alcancemos corações sábios. Nós precisamos ter sabedoria no nosso coração, irmãos, para saber viver esses momentos da nossa vida, para saber entender os momentos em que nós estamos vivendo. Então, ore, peça a Deus e deixa Deus te ensinar. Amém? Deixa Deus te ensinar. Deixa Deus trabalhar na tua vida. Deixa Deus ministrar a tua vida. Seja inteligente. Não fuja das correções de Deus. Conclusão. É melhor estar no deserto com Deus do que no grande Egito sem Deus. Você decorou isso? É melhor estar no deserto com Deus do que estar no grande Egito, no grande palácio, nos momentos mais transitórios da vida, sem Deus. Então, glorifica a Deus, seja qual for a condição da tua vida hoje. Hoje é um dia que nós estamos celebrando o Senhor nesse local. E que Deus realmente nos dê coração sábio, coração entendido, para passar tudo isso. Eu vou encerrar essa ministração aqui, porque eu quero orar com você nessa noite. Lembra que no versículo 17 do Salmo 90, Moisés, ele lembra de uma coisa de Deus. Versículo 17, ele fala assim, seja sobre nós a graça do Senhor. Quem aqui deseja a graça do Senhor? Sabe o que significa isso? Ele está dizendo assim, Senhor Deus, que o teu favor, que a tua dádiva, que a tua misericórdia, seja sobre nós, seja sobre nós, seja sobre nós. Sabe por que você está aqui hoje? Porque Deus permitiu você estar. Todo esse ano que você passou, você teve momentos de grandes emoções. Você teve momentos de choro, você teve momentos de tristeza. Você teve momentos e momentos. Mas em todos esses momentos, Deus te conservou e permitiu você estar aqui hoje. Isso é a graça, é favor de Deus. Quantos vales você passou esse ano? Quantos vírus passou perto de você? Quantas viroses encostou na tua pele? Você tem ideia disso, irmãos? Quantas pessoas, quanta dengue passou do teu lado assim, ó, aquele pernilonguinho da dengue voando, não pegou você. Teus pés não inchou esse ano, não caiu nem um dente da sua boca. Você está aqui sorrindo, bonito,
Por quê? Porque Deus te guardou. Deus te deu a capacidade de estar aqui. São coisas que nós temos que reconhecer. Então Moisés falou: Senhor, seja sobre nós a graça do Senhor nosso Deus. Olha aqui, ó, confirma sobre nós a obra das nossas mãos. Ô Senhor, abençoa o nosso trabalho. Obra, fala de trabalho, fala de você produzir. Você chega num lugar, você vê algo bonito, né? Olha que obra de arte, olha que obra linda, alguém fez isso. Senhor, confirma a nossa obra. Que Deus abençoe os seus dias. Amém, meu irmão? Vamos encerrar o ano? Vamos invocar o Senhor. Vamos começar o ano? Vamos continuar invocando o Senhor. Vamos contando os nossos dias na presença de Deus. Amanheceu? Glória a Deus, meus olhos se abriram. Anoiteceu? Glória a Deus, estou vendo a noite. Amém, meu irmão? Chegar perto daquela camona, para de reclamar, deita, espreguiça, fala, obrigado, Jesus. Glória a Deus. Glorifica o Senhor, você dorme numa cama de box lá, 2x2. Meu filho, aquilo, olha, que coisa mais gostosa. Deus te deu. Glorifica o Senhor. Agradece. Seja gentil, amém? Seja grato. Vamos ficar de pé em nome do Senhor Jesus. Refugia-se em Deus na tristeza, na alegria. Refugia-se em Deus todos os dias da sua vida. Seja Deus o centro da tua adoração. Nós vamos orar agora. E nós vamos agradecer. Nós vamos agora bendizer o Senhor. Nós vamos agora, em nome de Jesus, também, querido, pedir a Deus que Ele cure o teu coração. É verdade que na tua vida aconteceu coisas que te machucou. Mas Deus pode te sarar disso. Esses machucados, essas feridas que estão na sua alma, coisas que você nunca desejou ver e você acabou vendo. Você não esperava que isso fosse te machucar tanto. Mas Deus tem o bálsamo. Irmãos, as mãos de Jesus, elas são santas. As mãos de Cristo é pura. Ainda que as nossas mãos são tão frágeis, a mão do nosso pastor, querido, é a mão que tira a ovelha quebrada do vale. A mão de Cristo é a mão que levanta o moço lá do lixo, da droga, da prostituição, da sujeira. Deus tira ele. Sabe? Para isso morreu o Filho de Deus, o sangue de Cristo foi derramado, e o sangue de Cristo lava o pecado dele, limpa, ponha nele vestes limpinhas, novinhas, e Jesus veste ele agora como um príncipe, e estabelece ele como um novo príncipe. Essa é a confiança que nós temos nesse grande Deus, esse Deus que é poderoso. Amém, meu irmão? Às vezes você entrou aqui, você só enxerga Deus como aquele que te condena, que não te ouve, que não te escuta, que não liga para você. Não, Deus não é assim. A Bíblia diz, Deus é amor. Deus é o quê? O que que Deus é? Deus é amor. E por Deus ser amor, Ele quer escutar a tua voz. Fecha os teus olhos agora. Você que está com o seu coração ferido. Você que está com o seu coração machucado. Decepcionado, frustrado. Você está frustrado com você mesmo. Agora, você vai entregar isso na mão de Jesus. Você vai entregar isso na mão do seu Senhor. Deus cuida de ti. Vamos orar a Deus. Pai,
como Moisés, o teu servo, orou, Senhor. E Moisés declarou: Tu tens sido o nosso refúgio de geração em geração. É verdade, Senhor. Na nossa geração, o Senhor é o nosso refúgio. Verdade é que em muitos momentos, nós agradamos o Senhor. Nós glorificamos o Senhor, meu Pai. Mas em muitos momentos também, nós fraquejamos, nós falhamos. Quando deixamos de confiar no Senhor, quando nós deixamos, meu Deus, de totalmente nos entregarmos ao Senhor. E às vezes, por momentos, por coisas tão pequenas, Pai, nós nos afastamos totalmente da Tua presença. Por maldade nossa, Pai, por momentos frágeis que passamos, nós reconhecemos isso, Deus. E nós pedimos perdão nessa noite. Nós pedimos agora em nome de Jesus, que a graça do Senhor Jesus, que o amor poderoso do Senhor nosso Pai, que a unção poderosa do Espírito Santo, meu Deus, venha nos renovar, venha nos agraciar, venha abençoar meu irmão, venha abençoar minha irmã, venha, Senhor, curar esse coração machucado, venha curar esse coração ferido, venha curar essa alma abatida, Senhor. Ô, Jesus, ela vai virar o ano, e eu peço que o Espírito Santo do Senhor, meu Pai, traga o óleo da unção sobre ela, traga o óleo do refrigério, traga o bálsamo que cura, traz o bálsamo que liberta, traz o bálsamo que transforma. O Senhor é o nosso refúgio de geração em geração. Em o nome de Jesus, nós oramos nesta noite. Restaura, Pai. Restaura o quebrado. Restaura o ferido. Restaura o machucado. E coloca o óleo da alegria, o bálsamo, a confiança, a paz, a unção do Espírito Santo. E abençoa o teu povo aqui nesta noite. Em o nome de Jesus, em o nome de Jesus, sejam curados, sejam libertos, sejam livres, sejam sarados, sejam todos abençoados. Pai, essa vida que está entregando a sua vida ao Senhor, recebe, Senhor, o culto desse irmão. Recebe, Pai, essa entrega na tua mão, Pai. E que 2017 ele comece com fé, com ânimo, com coragem para lutar. Em o nome de Jesus, todos sejam abençoados. Todos que creiam, digam amém. Amém. Querido, você que crê na palavra de Deus, dê um aplauso para Jesus. A Ele toda a glória.
Glória a Jesus.
Aleluias. Amém. O Senhor é o nosso refúgio. De geração em geração. Amém?